E está começando mais um episódio do seu podcast favorito, Não Pergunte ao Gago, com seu locutor de podcasts favorito, eu, Ricardo Tadeu, o Gago. E no episódio de hoje falaremos sobre o vencedor do Prêmio Jabuti, um vencedor inesperado do Prêmio Jabuti. Falaremos também sobre o Deca Campeonato da Sociedade Esportiva Palmeiras. E vamos lá. Primeiramente, falando sobre o Jabuti, sobre o Prêmio Jabuti, foi anunciado, né, o vencedor, e todo mundo ficou surpreso ao saber que um jovem de 27 anos, que publicou 300 exemplares do seu livro, ele mesmo fez a capa, ele mesmo revisou, ele mesmo editou, e ele conseguiu, com um livro-poema em homenagem à sua cidade, que fica no sertão, fica no Ceará, a cidade de Varjota, ele conseguiu vencer aquele que é talvez um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira, se não o prêmio mais importante da literatura brasileira, o Prêmio Jabuti. Ele venceu na categoria poesia, o Maílson Furtado. Então ele faz história, porque um livro escrito à mão e publicado pelo editado pelo próprio Maílson, vence um prêmio nacional, como eu já havia falado. E é um prêmio que é uma honraria, de fato, para poucos. É o que prova que os grandes escritores, os grandes autores, eles não estão apenas nos livros publicados pelas grandes editoras do país. Você tem muitos talentos. O nosso país, um país de proporções continentais, como se costuma dizer, óbvio que ele tem pessoas muito talentosas por aí. E o Maílson falou que ele publicou esse livro do próprio bolso porque ele chegou a procurar grandes editoras para publicar. Porém, a editora, acho que uma, deu um feedback para ele dando não. E outras simplesmente não deram resposta alguma. O que o levou a fazer tudo praticamente só. E já que nenhuma editora grande queria publicar, ele falou: bom, então eu vou fazer a publicação eu mesmo. E outro detalhe é que o Maílson, ele conseguiu contato também com algumas editoras menores, né? Só que publicar por uma editora menor, muitas vezes, como ele falou, você acabava arcando com todos os custos dessa publicação. Então ele decidiu fazer sozinho, fazer tudo ele mesmo. E nesse caso fica evidente o poder que a arte tem, porque para você convencer um júri formado por pessoas, claro, que tem certo gabarito, e você convencê-la de que aquilo que você escreveu e aquele livro que você bancou, ele é um livro que pode ganhar um prêmio dessa dimensão, é porque a poesia dele deve ter força, deve ser uma poesia de fato relevante, tá bom? A lição que a gente pode tirar desse episódio é que nem sempre você encontrar reconhecimento na arte propriamente você conseguir fazer com que sua obra se torne um livro pop ou uma música que toca no rádio, ou um quadro vendido nas grandes galerias do mundo. Enfim, Porém, se a sua obra ela tem certa relevância, se não entre seus pares, ou no seu público, em algum lugar você vai ter esse reconhecimento. E a outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte: imagine você que ele, o Maílson, ao voltar para sua cidade, Varjota, ele se tornou uma espécie de herói local. Alguém que, através da sua arte, através da sua escrita, através da literatura, da poesia, que às vezes é colocada em segundo plano, na escola e na vida das pessoas, ele conseguiu um espaço relevante, ele conseguiu um prêmio relevante, e ele pode, a partir de agora, mudar a vida dele, mudar a vida da família dele. Então, jovens, crianças, podem ver no Maílson um exemplo de alguém que venceu através de um sonho dele, que era um sonho de se tornar um grande poeta. E o Maílson, ele mora na cidade de Varjota, que fica no sertão cearense, mas ele tem que ir à cidade vizinha comprar livros. É outra dificuldade que a gente às vezes passa, principalmente nas cidades do interior, principalmente no Nordeste, principalmente nas cidadezinhas que ficam mais distantes dos grandes centros. Apesar da internet ter facilitado isso, apesar da internet ter facilitado a possibilidade de você comprar livros online, às vezes você quer fazer aquela leitura de imediato, mas você não tem essa possibilidade porque não tem livrarias para que você compre esses livros, para que você encontre esses livros. E às vezes você tem que se deslocar para a cidade grande mais próxima para poder adquirir conhecimento, né, cara? Cultura, porque cada livro é uma espécie de compêndio de conhecimento e de cultura. Cada livro que você lê, você adquire mais conhecimento, você adquire mais cultura e você se torna, claro, uma pessoa melhor. Claro, quando eu falo assim, uma pessoa melhor, você não deve levar para o lado de que pessoas cultas são necessariamente superiores a outras, enfim. Mas a leitura pode te trazer um arcabouço teórico, pode te trazer um conhecimento que faz com que você se torne uma pessoa melhor em termos intelectuais. E se você sabe canalizar isso, se você consegue canalizar isso, claro que você vai procurar, naquele direito fundamental que todos têm de encontrar a felicidade, você vai encontrar meios de achar a felicidade através de exemplos, através de teorias, por que não? Através de daquele conhecimento adquirido pelo mundo das letras. É como diz o grande Ferreira Goulart: a literatura existe porque a vida não basta. Então, a nossa vida, às vezes, ela não nos traz exemplos suficientes. Ela não nos traz conhecimentos suficientes. Ela não nos traz a poesia necessária para o nosso dia a dia. A poesia necessária para que suportemos a carga de trabalho e toda aquela carga, aquela tensão gerada pelos tempos modernos em que nós vivemos, sempre pressionados, tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Então, a literatura, ela pode te alçar pelo menos enquanto você está lendo, enquanto você está refletindo, enquanto você está adquirindo conhecimento e cultura, ela pode te alçar para um universo diferente dessa vida comum e corriqueira que você está. Claro que a gente está falando da arte literária de verdade, aquela que nos comove, aquela que nos tira do nosso lugar comum, aquela que nos leva para universos paralelos onde nós podemos ser outro, onde nós podemos estar na pele de outro, onde nós podemos encontrar, além do entretenimento, que é uma das coisas que as pessoas às vezes procuram quando vão ler um romance, por exemplo, ou um livro que está na moda, ou livros clássicos, né? Às vezes a pessoa vai ler, mas ela não está na mesma sintonia que deveria estar para entender, digamos, na mesma sintonia do autor para compreender onde é que o autor queria levar aquela reflexão, até onde o autor queria levar aquela reflexão. Então, o melhor seria procurar outra leitura, né? Então, voltando, o Maílson, ele está de parabéns, um jovem poeta, 27 anos, vencedor do prêmio Jabuti. Eu espero que daqui para frente outros talentos como o do Maílson Furtado surjam em todos os cantos do Brasil para dar bons exemplos e trazer coisas boas, trazer bons exemplos, trazer boas vibrações para que nossos jovens encontrem o caminho da leitura, o caminho das letras. E agora, eu gostaria de falar a respeito do decacampeonato da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras, no domingo, vencendo o Vasco por 1-0, se sagrou campeão brasileiro de 2018, atingindo 77 pontos e não podendo mais ser ultrapassado pelo Flamengo. É um título muito importante, um título brasileiro, ele é sempre muito importante. E apesar de algumas pessoas da imprensa estarem falando que para o time que o Palmeiras montou, esse seria um título de consolação, isso não existe, tá? Um título da importância do Campeonato Brasileiro, ele é muito, muito, muito importante para qualquer clube. Nosso podcast já está chegando aos 15 minutos e eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que ouviram o primeiro episódio e me deram algumas sugestões. Beto, Carol, Geórgio, Lohan, Luciano, Natan, quem mais? Rafa, todo mundo que ouviu e que me deu sugestões para que o nosso programa ficasse cada vez melhor. Então, eu agradeço a todas essas sugestões e eu espero receber mais sugestões ainda. E eu gostaria também de mandar um abraço para os amigos de Riachão do Jacuípe, todos os palmeirenses que junto comigo durante esse ano torceram, xingaram, cornetaram nos grupos de WhatsApp do Palmeiras de Riachão do Jacuípe. E que agora a gente pode festejar junto esse título. Só mais uma coisinha, esse podcast ele está num aplicativo Anchor, no qual eu faço a gravação, mas ele já está disponível em outros aplicativos como Spotify. Então, se você tem o Spotify, você pode ouvi-lo lá. Eu gostaria muito que esse podcast ficasse disponível também no Google Podcasts, Mas por enquanto, o aplicativo, por mais que ele tenha me dito que há um link direto para o Google Podcasts, esse link aparentemente não está funcionando, pelo menos não até hoje, dia 27/11/2018. E eu não sei se agora que você está ouvindo, você já está ouvindo no Google Podcasts. Mas eu gostaria muito que fosse para lá, porque algumas pessoas falaram que seria interessante fazer o download. Mas eu espero que até o fim dessa semana o Não Pergunte ao Gago esteja disponível no Google Podcasts. Beleza? Então agradeço a sua paciência, a você que ouviu até aqui. Convido você a escutar este episódio, o episódio passado também, se você ainda não ouviu, e continuar comigo. Eu vou lançar um episódio por semana, sempre com assuntos aleatórios, mas todos sempre ligados à arte. E tem os episódios que eu vou fazer, episódios especiais também sobre cada arte, e provavelmente convidando pessoas para poder gravar junto comigo. Então, valeu pela paciência, obrigado e até a próxima, não? Tchau.